Se tem uma coisa que a minha convidada tem, é brilho próprio. E agora eu vou ler o que está escrito aqui e ela vai me ajudar a fazer essa cabeça aqui de abertura, tá? Ela é uma mulher poderosíssima. Ela é um combustível potente. Ela é referência das referências para muitas mulheres. Ela é uma rainha que faz muito conteúdo sobre moda, maquiagem, lifestyle. O que mais, amiga?
É, tudo.
Tudo.
Casa, né? Que casa tem lifestyle.
Casa tem lifestyle. Ela é Robi Freitas. Ela é virginiana. Ela é minha amiga da Amazônia.
Pra vida.
Pra vida. Da Amazônia pra vida. E hoje estamos juntas, finalmente. E
oi,
aí,
gente.
Bem-vinda.
Obrigada, tô muito feliz. Eu sempre fico emocionada quando tem essas apresentações. Muito obrigada pelo convite. E eu vou hablar, amigos. Eu vou falar
hoje
tudo.
Hoje vai hablar?
Minha vida tá na tua mão, amor.
Minha vida tá na tua mão. E hoje unidas por esse episódio que é apresentado por Natura Ecos. Porque tudo começou numa viagem que a gente fez na Amazônia pra conhecer um pouco da cadeia sustentável de Natura Ecos. De onde vêm os ingredientes, dos produtos, né, Rob? A gente vai contar muita coisa aqui.
Gente, foi uma viagem muito especial. Eu lembro que no penúltimo dia eu fiz um texto. E aí eu falei que eu até esquecia que eu tava trabalhando em alguns momentos, porque, sério, a gente acho que transcendeu, assim, foi surreal.
Foi muito surreal. Lindo, né? E foi muito louco, porque a gente, todo mundo meio se conhecia de trabalho, e aí a gente foi lá, ficou alguns dias, e todo mundo se conectou de um jeito, tipo
muito.
Assim, a gente fez vários amigos, ficou todo mundo amigo, foi sim. Muito astral, assim, foi um encontro num lugar muito especial.
E eu acho que, para além disso, assim, igual o Leopoldo eu não conhecia, a gente se conheceu na viagem, a gente também se grudou muito. Só que eu também falei que eu sabia que Natura tinha uma consciência, mas eu não sabia que era nessa proporção, gente. É assim, surreal. Inclusive, eu acho que eles tinham até que fazer, sei lá, uma excursão para que as pessoas pudessem conhecer mais de perto tudo isso. Ir lá no Ecopark, ver a galera trabalhando, a energia do lugar, a energia do Ecopark, enquanto o pessoal tá fazendo a produção. É muito diferente, assim, é muito calma. As pessoas são… E eu conversei com algumas pessoas ali dentro. Parecem realmente que elas estão felizes de estar ali. Foi muito especial.
Foi muito especial. A gente vai contar tudo aqui nesse episódio da viagem. A gente vai contar mais sobre os produtos. A gente vai falar sobre Natura Ecos Tucumã. Toda essa linha aqui que tem hidratante, tem sabonete. Meu, tem tudo, né? Natura Ecos Tucumã. Tem creme de mão, temos frescor.
É ótimo para dias bem quentes, assim. Você fica cheirosinha e não fica pesado, sabe?
E a gente vai falar tudo sobre ele. Toda a pesquisa do Tucumã que estimula a produção do ácido hialurônico. Enfim, fiquem aqui porque a gente vai saber tudo da vida de Rob, que vai hoje não vai esconder nada para esse programa. Então tá, então eu quero saber, Rob Freitas, eu quero saber tudo da sua história. Como que você chegou no mundo da internet, no mundo da maquiagem? O que você fazia antes? Quem é Rob Freitas?
Eu fazia serviço social, eu fiz até o terceiro semestre, se eu não me engano. E aí, eu decidi que eu queria fazer vídeo pra internet, mas eu era, assim, contra só falar de maquiagem. E aí, eu decidi que eu não ia falar sobre isso. Mas hoje em dia, eu sei que eu não queria falar sobre isso. Porque naquela época, eu não tinha condição de ter tantos produtos e nem ter um equipamento tão bom pra conseguir gravar. Então, se eu falasse sobre uma coisa mais ligada à comédia, era mais fácil de gravar em qualquer lugar. E aí, meu primeiro vídeo foi Relatos de uma Gordinha, onde eu falava sobre coisas que meninas e mulheres gordas ouviam desde sempre. E aí, depois de um tempo, eu fechei um contrato com uma marca que era de uma amiga da minha mãe, onde eu acho que eu tinha que entregar 6 ou 7 vídeos no mês. E aí, era sobre maquiagem mesmo. Aí, depois eu entrei no programa. E aí, quando eu saí, tava muito perdida, não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Mas assim, eu não sabia o que eu ia fazer naquela situação, né, por tudo que aconteceu. Mas aí, eu comecei a fazer teatro também. E depois eu comecei a falar sobre maquiagem mesmo, sobre beleza. E foi isso.
Cara, eu achava que você era maquiadora.
Não, nunca fui. É porque minha mãe tem, né, salão de beleza. E aí, eu sempre vi minha mãe ativando muito beleza de várias outras mulheres. Mas eu não via minha mãe, minhas tias, minha avó tendo o direito de ir ao salão, de fazer a unha, de se maquiar. E aí, eu acho que isso me deixou com um ponto de interrogação na cabeça. E eu sempre gostei de maquiagem, só que eu sempre fui muito alérgica. Eu sempre fui muito vaidosa. Então, eu amava maquiagem, amava esmalte. Só que eu ficava toda empipocada. De assim, do meu pescoço ficar quase na carne viva. Teve uma vez que me deu quase uma alergia interna. Eu fui, tipo, parar no hospital e meio caos. E então, eu não me maquiava quando era pequena. E aí, quando eu comecei a me maquiar na adolescência, eu comecei a gostar muito. Mas eu acho que eu queria fazer tudo isso também, porque eu queria mostrar pra mim mesma que eu tinha o direito de viver todas as coisas que as clientes da minha mãe viviam, sabe?
Uhum.
E que minha mãe não vivia.
Então, tipo, daí você foi se conectando com esse universo. E aí, quando você começou a criar conteúdo, você tinha vontade de trabalhar com a internet?
Sim. Eu sempre fui uma… Quando eu era criança, eu sempre gostei de ser vista. Até hoje, né? Eu sempre quis ser uma pessoa conhecida. Mas eu não sabia exatamente como eu queria trabalhar com a internet. Porque… Quando eu comecei, eu tava 100% sozinha, eu não sabia o caminho. E é muito doido, porque isso já fazem mais de 7 anos. Só que há 7 anos atrás, as pessoas já tinham equipe, já tinham videomaker, já tinham editor. Eu não tinha absolutamente nada, né? Eu tinha um celular e um sonho e a fé. E aí, eu comecei a gravar. E aí, assim, quando eu comecei a gravar pra internet, antes de ir pro programa… Eu e minha mãe, a gente se mudou pro salão. E a gente morava no fundo do salão. Então, tipo assim, tinha o salão de beleza dela. E aí, você subia a escada. Tinha a parte do lavatório. E aí, você passava, tinha a cozinha. Que era a cozinha da nossa casa e a cozinha do salão. E aí, você passava uma outra porta. Tinha o meu quarto. E uma outra porta, o quarto da minha mãe com o banheiro.
Uhum.
Então, a nossa casa era essa. E aí, eu lembro que… E assim… Eu nunca fui uma criança que eu passei dificuldade, mas a minha mãe trabalhava para que a gente tivesse o que comer e para que eu tivesse o básico do conforto, assim, da dignidade que uma criança precisa ter. E aí, eu lembro que ela fez de tudo para que o quarto ficasse muito fofo, assim, muito aconchegante. Então, colocou umas prateleiras na parede e aí… Uma das penteadeiras que ficavam no salão, ela tirou e colocou no meu quarto pra ser tipo a minha penteadeira. Então eu gravava ali e gravava na minha cama, e aí minha mãe me ajudava a gravar e tudo. E aí os primeiros vídeos, eles são muito engraçados, porque ou eu tava com o tom errado da base, ou eu tava com um pó muito branco, ou eu tava com uma sombra que não casava muito com o batom. Mas foi uma época importante, assim, que faz parte de tudo que eu sou hoje.
E aí, você foi aprendendo ali,
eu aprendi,
dia a dia.
Eu aprendi a me maquiar. E aí, depois eu fiz um curso para ser maquiadora.
Uhum.
Mas eu não dei continuidade, porque eu não… Acho que eu não sou uma pessoa muito delicada para maquiar o outro. Então, e assim, eu sei que para você lidar com a pessoa, com uma cliente, você tem que estar aberta para conversar, para entender que a cliente pode ter um faniquito, não para de se mexer. Eu já ia ficar linda…
Você já ia dar um esporro na cliente.
Eu já ia falar, anjo, dá um espelho aqui pra mim, por favor, depois você vê. E aí, eu não dei continuidade, mas também porque eu queria ensinar as pessoas a se maquiar.
Uhum.
E aí, foi nisso que eu entrei pra automaquiagem. E depois que eu aprendi a me maquiar, eu falei, não, é isso. Eu preciso passar isso pras pessoas. Porque eu entendi que não existe a maquiagem perfeita, nem o truque perfeito. Assim, eu posso pegar… Você como inspiração, mas temos tonalidade de pele diferente, textura e formato diferente. Então, o que fica na sua pele não vai ficar 100% na minha. Eu posso pegar isso como uma dica e transformar isso na minha pele, entendeu? Uhum. De forma que fique bom.
Que é, na verdade, todo o sentido da…
Da maquiagem.
Da maquiagem e da automaquiagem, né? Da gente aprender a se maquiar.
Exato.
Vendo a outra pessoa, falando que legal, como que eu posso adaptar isso pra mim, né?
E eu sempre falo que… Pra mim, a maquiagem, a automaquiagem, tem que ser um momento seu com você mesma. E isso é o meu bordão, tá? Quando eu tiver a minha linha, eu vou colocar isso em todas as embalagens. E não em busca de uma perfeição que não existe.
Uhum.
Porque não existe a maquiagem perfeita, não existe o delineado perfeito. Não. E aí, tem uma coisa que assim… O vídeo que tá na internet, ele tem uma produção. Não tô falando que ele tem uma edição de estar photoshopado. Mas a gente usa uma luz específica. Depois de um tempo, quando você já trabalha de fato com isso, que você tem condição de investir, você usa uma boa câmera.
Uhum.
Tudo isso contribui pra que sua pele fique muito… Pra que a maquiagem fique muito bonita. Não tô falando que no dia a dia ela não vai ficar, mas assim… É quase um comercial, né? Aquilo que
claro,
tá no feed.
Sim.
É a mesma coisa que você vê um comercial de televisão. Quando você for lavar o cabelo com o produto, na sua casa ele vai… se adaptar com aquilo que você vive no seu dia a dia, entendeu?
E você falou assim, no dia que eu tiver uma linha, é um sonho seu ter uma linha? Já começa, já conta pra gente. Qual o seu sonho? Você tem vontade? Isso tá nos planos? Isso é pra quando?
Isso é bem mais pra frente, porque eu tenho um projeto pro ano que vem. Eu acho que eu te contei, né? Não contei?
O quê?
O projeto do ano que vem. É que esse eu não vou contar aqui, que eu vou deixar, que eu gosto de fazer um suspense. Mas tem um projeto pro ano que vem. Que aí, depois que esse projeto nascer, que isso tudo tiver consolidado, aí eu vou pra maquiagem. Uhum. Porque esse primeiro projeto, ele faz sentido no total da minha vida. Não que a maquiagem não faça. Mas pra eu conseguir chegar na maquiagem, esse primeiro projeto tem que ter nascido.
Tá.
E vai ser assim,
uma mulher programada.
Na minha vida profissional, eu sou bem metódica, bem organizada. Eu diria até chata.
Virginiane. Diria até Virginiane.
Virginiane. A galera que trabalha comigo… Assim, não, gente, não sou péssima, tá? Sou uma querida. Mas eu acho que…
Gente, eu sou uma querida.
Eu sou uma fofa. Mas eu acho que tem hora que eu falo, eles falam assim… Cara, vou apenas ignorar. Porque é assim, maluca, louca, descompensada. Tipo, tá, Roberta, vamos fazer. E, porque eu fico muito ansiosa. Às vezes, eu gravo, igual eu fiz o Strawberry Makeup. Mas assim, eu também sigo muito a minha intuição. Fiz o vídeo. E aí, eu não sei que… Ah, eu tinha feito um tratamento na pele e minha pele tava descamando. E aí, no vídeo, eu tô descamando. E aí, eu assisti o vídeo umas 15 vezes. Assim, gente, isso no meio da gravação. Porque eu gravei e mandei pra edição, porque eu ia postar no mesmo dia. Aí, eu parei toda a equipe e falei, gente, vamos assistir? E aí, tipo assim, eu assisti o vídeo umas 15 vezes. E aí, todo mundo, Roberta, tá bom, mas se você quiser mudar, você muda. E aí, eu fico, gente, não, mas eu não sei. Aí, sabe assim, eu fico meio maluca. Aí, decidi gravar o vídeo de novo. E aí, ficou perfeito. E até deu uma viralizadinha. Então assim, eu sou uma pessoa que eu também preciso muito da opinião de quem tá comigo, entendeu? Pra fazer a coisa acontecer. E eu sempre falo que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Pra que a Roberta Freitas exista, amor, tem muita gente, tipo assim, fazendo o babado acontecer. Muita gente.
E como que você se sente tendo um signo em comum com a Beyoncé?
Amor, a gente é prima. É que assim, eu… O que que acontece? Quis ter uma evolução espiritual. E decidi que eu ia vir nessa
pro
vida.
Brasil.
É, e eu ia vir… Porque a gente foi prima na outra e nessa. Mas aí nessa, eu decidi que eu ia vir pro Brasil um pouco mais humilde. Sem tanto dinheiro, entendeu? Passar um bullying na escola, sofrer uns negócios… Pra eu ver como é a vida, entendeu? Porque eu não queria viver só rica, milionária, tá lá, tranquila.
Mas você tem essa conexão.
Mas a gente tem.
Essa coisa familiar ali, né?
Vi as crianças, eu vou pra lá de vez em quando. Óbvio,
eu vi
que no
as crianças.
Off. Mas vi a gestação, vi as crianças nascerem. Tô sabendo agora dessa gravidez. Já conto. Tô brincando.
Ela tá grávida?
Não, é que tá tendo rumores, né, de que a Linda tá grávida.
Que ela tá grávida de novo?
Sim!
Que?
Sim, gata!
E você acha que é verdade?
Ah, eu não sei.
O que
você
sente?
O Brendo, que trabalha comigo, ele é fã, assim, da Beyoncé, tipo…
Beijo pro Brendo.
E assim, amor, se ela… Igual, ela não veio, né? Ele tá arrasado e tá jurando que ela vai vir. Eu falei, amor…
Eu acho que ela vai vir.
Amiga, vai vir quando, Jana?
Ano que vem.
Ai, gente, vocês são… Não vai, amiga.
Agora não é temporada de turnê no Brasil. Agora é verão.
Amiga, mas ela ia vir agora. Depois, ela ia fazer tipo México, ia fazer aqui. Mas enfim, aí ele é fã. E aí ele falou que ela tem uma superstição com o número 4. E que agora ela tá toda hora passando a mão na barriga.
Gente.
E ele é tão fã que eu acredito que ela realmente tá grávida. Amor, se ela viesse pro Brasil, ele ia falar assim, linda, tô pegando a minha casa, tudo que eu tenho, vou vender. Porque eu vou ficar em cima do palco. Se você tiver uma diária, alguma coisa pra fazer, problema seu, eu tô indo pro show. E é isso. O que vai acontecer depois da minha vida, não me interessa. Porque eu cumpri a minha meta de vida na Terra.
Que é só falar, Beyoncé, pisa em mim.
Pisa. É,
entendeu?
Ele não queria um abraço nem nada.
É, se pisa.
Ela, tipo, é,
passa por
sapato,
cima de mim.
É isso.
Ah, mas é uma coisa, é natural sentir isso pela Beyoncé, né? Tipo assim, senhora, só passe por cima de mim, entendeu? Me abençoe, não sei.
Mas agora falando sério, eu sinto que eu tenho algumas ligações muito fortes, assim, com coisas que ela fala na música. Acho que isso de ser virginiana. Tem uma música também que ela fala sobre Oxum, assim, num pedaço da música. E eu sou filha de Oxum. A gente tem a coisa da beleza.
Sim.
De qualidade de trabalho, de ser perfeccionista, da expressão, porque eu sou expressiva. Eu assim, dentro de mim, eu juro que eu não sou, né? Mas eu sou uma pessoa que quando algo não sai do jeito que eu quero, eu não falo. Mas a minha face, ela fala sozinha. E é igual ela, quando acontece alguma coisa no show que ela não gosta, amor, ela jura que ela tá aqui, ó.
É, e a gente sabe.
Seguindo cantando. E ela tá, tipo assim, eu vou matar
a
pessoa que fez isso quando eu descer daqui. Então a gente tem essa sintonia aí.
E você tem essa coisa, né? Você fica fria. Na nossa viagem, várias horas, eu falava o que eu tava sentindo e você fica quieta, tipo.
Eu, tipo assim, Jana Rosa, linda, se acalma.
Ai, sério.
Mas eu tento… Eu acho que eu não fico… Não é nem fria, amiga. É que, tipo assim, eu tento não chegar no meu nível de surtar. Porque aí, quando eu surto, não tem muito o que fazer, entendeu?
Entendi.
Então, eu tento ser só fina.
É, que é uma coisa boa também.
É.
Ô, Rob, e quando você começou a fazer o conteúdo, você tinha quantos anos? Quantos anos você fez agora?
28.
28. Ah, então, tipo, você tinha 21, assim.
21
neném.
Anos.
Neném.
Baby.
E aí, bom, você falou, eu entrei… Você falou algumas vezes, quando eu entrei pro programa, só para as pessoas entenderem, o programa era o BBB.
Yeah.
E aí, você entrou com quantos anos?
21.
21?
uma neném.
E depois que você entrou no programa, que você saiu e que daí você começou de fato a trabalhar com a internet, assim.
É, mas assim, eu saí do programa, eu entrei em 2017, saí do programa. Eu só fui fechar meu primeiro contrato em final de 2018, início de 2019. Então eu passei 2017 e 2018 inteiro, assim, na merda. Não sei nem se pode falar coisa, né?
Pode.
Mas assim, passei na lama e eu falo que eu ressurgi como uma fênix, porque foi um processo muito difícil. Eu sofri muito ataque racista, gordofóbico, sofri muito hate, cancelamento. Enfim, uma série de coisas. E eu acho que também eu demorei pra me perdoar e entender que tava tudo bem, que não tinha acontecido nada demais. E que muito do que eu passei é, de fato, sim, a falta de noção das pessoas. O racismo, a gordofobia, o machismo, todas essas coisas, né? Esses crimes aí. Eu tenho uma coisa que, assim, quando eu tô mal, eu acho que eu abraço aquela dor e eu vivo aquele processo. E aí, como foi uma exposição muito grande, não era uma coisa que eu ia conseguir resolver em 2 meses.
Uhum.
Tanto que, assim, eu fui ficar bem, de fato, em 2021, final de 2021, início de 2022. Então, foi um processo muito difícil. Mas aí, eu não sei como, mas eu acho que foi muito mais uma coisa da minha intuição, assim mesmo, que eu me desvinculei do programa. Porque tem muita gente que não sabe que eu participei do programa. Você vai ver que várias pessoas vão comentar, tipo, meu Deus, não sabia. Porque eu simplesmente me desvinculei, assim. As pessoas não sabem. E aí, foi em pequenas ações. Por exemplo, geralmente a pessoa, sai, ela coloca lá, BBB 23. Eu nunca coloquei, eu não falava. E aí eu comecei a viver, era como se eu tivesse morrido e nascido de novo. Porque aí eu comecei a viver a minha vida como se nada daquilo tivesse acontecido. Porque foi um processo muito difícil. E aí eu comecei a gravar conteúdo pra internet. Só que quando eu comecei a gravar o conteúdo, eu tava meio perdida. Porque eu não sabia o que eu queria fazer de novo. Porque tudo que eu fazia, eu tinha muito medo de qual ia ser a reação das pessoas. Eu sou uma pessoa muito sensível, assim. Então, eu não gosto de briga. Eu não gosto de levar bronca. Eu não gosto de ser… Eu tenho muito problema com exposição, assim, muito. Tipo, sei lá, se acontecesse alguma coisa aqui e, sei lá, a pessoa me der um pito na frente de todo mundo, eu me sinto muito exposta. E aí, depois do programa, como teve essa exposição, qualquer coisa eu me sentia muito, muito, muito exposta. Porque, assim, era papo de eu ser xingada na rua. Era bizarro as coisas que aconteciam, assim, tipo, bizarro, bizarro, bizarro. Eu fiquei nessa de não saber o que eu queria gravar. Aí eu entrei pra uma agência, aí eu… né, consegui ter uma noção do que eu queria fazer. Aí depois eu fechei o meu primeiro contato grande com uma marca que falava sobre cabelo e tal. E aí eu entendi que era isso. Então eu quero estar no universo da beleza. E aí eu comecei a fazer os vídeos. Só que aí eu saí um pouco também dessa coisa mais da minha vida pessoal. Tanto que acho que esse ano que eu tô voltando a ser mais aberta, assim. Porque eu me protegi de todas as maneiras para que as pessoas não tivessem acesso a nada que elas não podiam ter acesso. Então, elas tinham acesso só à minha vida profissional. E aí também chega uma hora que fica um pouco complicado, né? Porque a galera da internet quer minimamente
saber
ver
você.
A Roberta real, a Roberta que lava a louça, a Roberta que chora. E aí, com o tempo, eu fui conseguindo organizar as coisas.
E nessa época, quando você saiu, você tinha contato com outras pessoas que tinham ido pro programa? Porque hoje em dia a gente conhece várias pessoas que foram.
Sim.
E que passaram por BOs depois. Tipo, é muito agressivo, né, a reação das pessoas.
Do público.
E, tipo, essa audiência que eu nem imagino o tamanho disso, assim.
Não, é muito. E tem pessoas que são realmente muito fãs do programa, que assistem todas as edições. Eu também não tinha noção de como que era. Quando eu saí, eu mantive contato com poucas pessoas da casa, mas não por nada mesmo, porque cada um foi tomando um rumo. Ainda tenho uma amizade muito boa, assim, tranquila com a Vivian. Eu e a Emily também, a gente conversa, tudo certo, nos resolvemos. A gente não é tão próxima hoje em dia também. Acho que pela correria da vida, igual eu e a Vivian, a gente também não é grudada. Mas sempre que a gente se vê, a gente se fala. E a Emily, pra contextualizar, foi uma pessoa que dentro da casa a gente saiu sem se falar e tal. E aí depois a gente se encontrou, conversou e tá tudo certo. E as outras pessoas, assim, eu não falo, não converso, mas não por nada. Porque… realmente, cada um seguiu o seu rumo. Mas se eu ver na rua, se eu ver em um evento, a gente se fala tranquilamente.
Nossa, mas você foi muito corajosa, de com 21 anos.
Então, mas tem,
né,
um motivo pelo qual eu fui.
Ah.
Eu fui, obviamente, porque eu queria chegar no aeroporto, ter gente gritando, faixas, tipo, fotógrafos. Gente, juro. Ai, nossa, coitada. Eu imaginava eu saindo, tipo, da aeronave e chegando ali no portão de desembarque. A galera, tipo, ai! E o segurança, tipo, calma. E Globo, e todo mundo, e tipo… E eu dando entrevista e gritando. Amor, coitada. Quando eu cheguei no portão de desembarque de São Paulo, era mais fácil ter alguém pra tacar uma pedra em mim do que pra pedir pra tirar uma foto. Mas enfim, tudo certo. Fui por esse motivo óbvio, porque eu queria ser conhecida. E eu sempre quando eu era pequena, eu falava que eu nasci pra ser rica. Não nasci rica, mas morrer rica, eu ia morrer. Então assim, amor, na minha cabeça eu pensei, vou entrar e vai dar tudo certo. Mas o motivo principal pelo que eu entrei foi, minha mãe tava com câncer. E a gente não tinha condição de pagar um puta tratamento caso acontecesse algo pior. Então eu pensei, vou entrar, vou juntar tudo.
Uhum.
Vou ficar famosa, rica, milionária. Vou conseguir pagar o tratamento da minha mãe. E amor, tá tudo certo. Contrato vitalício com televisão.
Caramba, e você chegou a contar essa história quando você tava lá?
É. Sim, as pessoas sabiam que a minha mãe tava com câncer.
Caramba.
Mas isso não foi motivo algum para as pessoas se compadecerem ou minimamente respeitarem. Mas tem uma coisa que me preocupa muito, que assim, de 21 anos pra 28, você amadurece muito.
Uhum.
De 21 pra 25, você já amadurece muito. E eu percebo que uma pessoa preta, ela não tem o direito de fazer absolutamente nada que esteja fora da cartilha do que as pessoas consideram correto. Porque, amor, eu ter mentido um voto, eu ter me afastado da Emily, eu ter chorado, ou sei lá, qualquer outra coisa que as pessoas falam que eu fiz, não é absolutamente nada perto de coisas muito sérias que aconteceram dentro de outras edições e da minha edição.
Exato.
Tô falando de crime mesmo, assim, de coisas pesadas. Assim, crime que eu digo, racismo é um crime.
Uhum.
Coisas entre casais também, né, de discussões assédio muito sérias.
Também.
Assédio, violência psicológica contra a mulher. E aí eu fico vendo que as pessoas pegam isso, elas simplesmente ignoram. E isso, assim, isso que eu tô falando de pessoa preta vale pra mim e pra várias outras pessoas pretas que entraram dentro de outras edições. Pessoas pretas, elas não têm o direito de errar. E assim, eu não, nem considero que eu fiz um erro. Porque eu acho que quando você tem 21 anos… Gente,
é
21 anos. É 21 anos. É que a gente… Uma adolescente que tá assistindo agora, sei lá, de 15, 16, você vai achar que quando você tiver 21, você já é muito adulta. Mas, amada, quando você fizer 21… Aí, quando você fizer 28, aí você vai olhar, você vai falar… Amor, quando eu tinha 15, eu era uma recém-nascida. Quando eu tinha 21, eu era uma criança. E quando eu tinha 10, eu era um embrião.
É.
É tipo isso, entendeu?
É muito louco, né? Tá numa TV, numa exposição… Assim, tá na internet já é uma coisa assustadora, né? Já mexe muito com a nossa saúde mental. A gente vê o quanto, né? Quantos criadores de conteúdo ficam com a saúde mental fragilizada.
Super.
E tem essa coisa, a pessoa vai lá e aí ela se expõe porque é o trabalho dela. Ela fala uma coisa, daí todo mundo cai em cima. E daí, ah, mas ninguém mandou você… Então, assim, é tudo muito complicado, né? E assim, passar por isso no começo dos 20 anos…
E na televisão, porque tipo, na internet… Você é exposta, mas sei lá, os seus mais velhos, eles talvez não vão ter acesso àquilo.
É.
Seus avós, suas tias que são mais velhas, talvez os seus pais. Agora, na televisão, o burburinho que se dá no dia a dia é muito grande. E as pessoas não conseguem imaginar que elas não… Quando você xinga uma pessoa que tá dentro do BBB, por exemplo, ou você fala uma coisa, uma questão racista, enfim. Você tá agredindo… Toda uma comunidade, você tá agredindo também a família da pessoa. Você não tá agredindo só a pessoa, entendeu?
Claro.
É muito complicado, porque eu vejo que as pessoas… Elas ficam tão bitoladas naquilo ali, que elas perdem a noção do mundo, assim.
Uhum.
Ou então as pessoas não têm, né? É a gente que vive numa outra bolha que tem noção. Porque é bizarro.
Sim.
É bizarro. Acho que depois que eu entendi isso também, foi o ponto-chave pra eu me perdoar e entender que, tipo assim, amada, tá…
Claro.
Tudo bem.
Sim. E fez parte, né, da sua história, tá aí na sua vida, no começo dos seus 20 anos. Mas é tão legal que, tipo assim, olha tudo que aconteceu, né? E como o tempo foi se evoluindo, as coisas foram evoluindo e você foi se transformando. E é o que você falou, tipo assim, a gente te conhece hoje, pra mim, você era maquiadora, uma pessoa da beleza. Tipo, que legal, que dá, na vida dá pra gente se reinventar e criar outros momentos, né? Fazer outra carreira e tipo, galera, é isso, aconteceu.
Vida nova. E assim, o programa, ele foi… De uma forma ou de outra, importante na minha vida. Eu acho que nada na vida acontece por acaso. Então, ele tinha que ter acontecido por algum motivo, que eu ainda não sei te dizer exatamente qual. Mas eu tenho certeza que um dos motivos é pra manter sempre o meu pé no chão, independente de onde eu esteja. Eu posso, sei lá, amanhã ou depois, ano que vem, estourar, ficar com 25 milhões de seguidores. E eu sempre vou saber de onde eu saí, pra onde eu tenho que voltar, aonde eu tenho que ficar… Como eu tenho que tratar as pessoas e saber também o nível de expectativa que a gente coloca nas coisas. Saber que pode dar certo e pode dar errado. E a gente tem que estar preparado para essas duas situações e saber como a gente vai agir dando certo e como a gente vai agir dando errado. Porque eu só entrei no programa, e tudo bem, eu tinha só 21 anos. Mas eu entrei no programa só contando com o positivo. Eu não entrei no programa contando com o que podia dar errado. E na vida, a gente tem que estar preparado tanto porque é bom, quanto porque é ruim. Parece meio aleatório isso que eu tô falando, mas é uma realidade. Porque a gente só se prepara porque é bom. A gente nunca se prepara, tipo, olha, eu preciso ter tal coisa organizada para que isso aconteça. Então, eu tenho gratidão pela Roberta, que entrou no programa. Eu tenho orgulho dela. Eu tenho muita gratidão, assim, extrema gratidão por todas as pessoas que me defenderam, pelas pessoas que torceram por mim. Eu não tenho, assim, absolutamente nada do que reclamar da produção geral do programa, assim, das pessoas que cuidavam da roupa, das pessoas que fizeram o possível para que acontecesse. Mas eu, de fato, sou a prova viva de que o racismo, ele destrói a vida das pessoas e ele é capaz de fazer com que as pessoas simplesmente anulem a sua existência completamente por algo que elas deduziram que é errado. E elas não vão falar, tipo, ah, eu acho que você errou nisso. Elas vão te atacar e cometer um crime, entendeu? Mas assim, gente, passou, tô ótima, amor. Hoje, assim, próspera, viajada, entendeu? Trabalhando
chegou com de Londres ontem.
Trabalhando com grandes marcas, sabe assim? Tem a minha família, os meus amigos, tem as pessoas que me acompanham. Hoje eu faço parte de uma agência que cuida de mim de fato, que consegue entrar junto comigo nas minhas ideias. Então, é sobre isso, assim. Eu venci uma etapa da minha vida lá atrás, que continua na minha memória, que tá sempre junto comigo, assim, né, na minha cabeça e no que eu quero ser. Mas as dores, o que eu vivi de dor, não me acompanha mais. Ficou lá atrás. Às vezes eu volto pra visitar, pra tipo, ó, cuidado. Mas ficou, e tá tudo certo.
E essa, pra mim, acho que é a maior lição, mais linda também, sabe? Sim. Olha que maravilhoso onde você tá agora, sabe? Olha como a vida se transforma.
Gente, é muito louco, assim. Lá atrás, eu não ia conseguir imaginar que eu ia viajar, sei lá, pra Londres, a trabalho. Tipo assim, não é que eu tive que entrar lá, ver a passagem, ficar desesperada, falar, meu Deus, executivo ou econômico? Sabe, assim, ter que ver transfer. Não, ainda cheguei lá, bonita, trabalhei, fiz as coisas, e é lindo. E eu quero que as pessoas usem a minha vida como inspiração nesse sentido, de que, assim, um momento difícil da sua vida não pode determinar a sua vida inteira. É um momento difícil. E passe por esse momento com a certeza de que você vai se reerguer e que lá na frente os seus projetos, eles vão continuar andando. E, de alguma forma, esse momento difícil, ele vai fazer sentido.
Te amo. Eu também. Tô quase chorando.
Mas é verdade.
Tá.
Vai.
Bom, então tá.
Eu posso chorar,
então,
que
agora
eu
que
choro.
A gente já… É. Agora que a gente chorando no avião.
Corta, a gente chorando no avião, lembrando… Gente, ai, eu ia zoando assim, sério. A aeromoça, ela passava, acho que ela pensava assim… Gente, eu acho que esse chocolate que elas comeram…
Tem alucinógeno.
A Jana, tipo assim, vermelha. E ela tipo, ai, amiga, é verdade.
As duas chorando.
E eu assim, ai, é mesmo, né, Jana? E eu tipo, na janela, assim, encostada… Loucas.
A gente só conversando, assim, de boa.
Normal, duas, do nada, as duas, assim… Mas choro de emoção mesmo, sabe? De ter um pouquinho até de soluço. Ai, Deus.
Tá, calma. Vamos tentar não chorar.
Vai.
Então, assim, aconteceu tudo isso, rolou. Daí você falou que você começou a trabalhar com uma marca de cabelo. Quando que você percebeu que você falou assim, cara, é isso. Eu trabalho com a internet, eu falo de beleza, eu falo de outros assuntos. Mas assim, eu tô aqui ensinando as pessoas a se maquiarem, falando disso aqui. Quando que essa chave virou, assim?
Quando eu entrei pra essa marca. Porque eu entrei pra essa marca com um contrato de 3 meses. Quando eu fiz o primeiro trabalho, porque esse contrato de 3 meses tinha uma diária grande. Quando eu fiz essa primeira diária grande, eles me puxaram pra 6 meses. Aí depois que me puxaram pra 6 meses, eles me puxaram pra mais 1 ano. Aí quando eles me puxaram pra 1 ano, eu fiz um comercial. E aí depois esse comercial passou na América Latina toda. Aí eu falei, amor, eu nasci pra isso.
Aí você falou, sou internacional.
Vamos viver. Aí foi nesse momento. E eu… Pra quem fazia bullying comigo na escola, um grande beijo! Eu tenho uma coisa que toda vez que eu tô num set pra fazer uma campanha ou pra fazer aqui uma gravação, eu falo, gente, é o meu lugar. Vocês não estão entendendo. Eu amo, eu fico assim, eu amo essa loucura, tipo, ai, ponte aérea, meu Deus, um dia tá no Rio, um dia tá em São Paulo, tem que arrumar mala, não tem tempo, não dorme direito, ou acorda, vai pra academia de madrugada. Eu nasci pra essa vida, assim. Primeiro, quando eu fiz o primeiro shooting, eu já fiquei emocionada, mas quando eu fiz o comercial, que eu vi a quantidade de câmera, que eu vi toda a produção e a gente gravou no Copan, no edifício Copan em São Paulo, eu falei, gente, isso é assim, surreal. e é isso que eu quero pra minha vida.
Quero.
E aí eu ficava. E eu lembro que tinha uma cena que a gente tava gravando lá, bem lá em cima, e eu olhava assim pra baixo e falei, meu Deus, alto, né, menina? Aí eu olhava e falava assim, caramba, eu, tipo assim, cheguei aqui. E ali eu nem imaginava em tantos outros lugares que eu ia chegar. E toda vez que acontece uma coisa assim na minha vida, igual qualquer, gente, qualquer viagem, a pessoa pode falar assim pra mim, linda, vamos ali pra Praia Grande. Vou um pouco mais assim, tô brincando. Vou pra Praia Grande feliz. Mas aí eu vou pensar assim, caramba, eu tô indo viajar a trabalho. Tipo assim, uma marca olhou pra mim, viu qualidade no meu trabalho, viu que eu tenho propriedade dentro daquilo que eu falo e tá confiando a imagem da marca dela, a minha imagem também. Então isso mexe muito comigo. E aí, depois desse primeiro comercial, eu falei assim, não, é isso que eu quero. E eu vou fazer de tudo para que o meu trabalho sempre seja muito impecável. Tanto que quando eu vou fazer as gravações, isso para mim é o básico na vida, mas isso não acontece. Eu cumprimento todo mundo, assim, todo mundo, gente. É o mínimo que tem que ser feito. Eu agradeço as pessoas depois que eu vou embora. E eu tento fazer o possível pra sempre estar alto astral.
Uhum.
E é porque quando a gente faz uma diária muito longa, tem uma hora que você fica meio borocochô. E aí eu tento explicar, tipo assim, gente, minha bateria social tá acabando um pouco, mas eu já tô pondo pra carregar, já vou voltar ao normal. Porque eu não me deixo acostumar com isso, achar que isso é normal, entendeu? Porque não é. Isso pra mim tem um brilho, uma importância muito grande, assim.
Maravilhosa.
E eu odeio verdade. Gente que vai trabalhar, que é chata, que ficou, ah, para!
Não, e é verdade, porque a gente tava indo pra essa viagem pra Amazônia e você falou isso na ida. Você falou, cara, tô muito feliz que a Natura confiou em mim pra ir pra essa viagem. Você falou isso mais de uma vez na viagem, assim.
E aí, e assim, eu sou muito emotiva, né? Na viagem, em vários momentos, eu ficava assim, oh, meu Deus, me deixa chorar aqui, não. Tipo, no meio da mata, um calor do caramba, a gente andando, as pessoas trabalhando. Mas eu olhava assim, eu ficava perplexa, porque, porque as oportunidades que o meu trabalho me traz, elas são oportunidades únicas.
Uhum.
Se eu fosse fazer essa viagem por conta própria, eu não ia ter conseguido viver todas essas experiências. E aí, conhecer as pessoas. Aí teve uma cena na viagem que foi das crianças.
Nossa.
A gente chegou na Ilha São João Batista, na casa do seu Vanildo. E aí, as crianças, elas vão pra escola de barco. Então, na hora que a gente chegou de barco também, chegou o Thiago. E aí, ele é irmão do… É Bruno?
Bruno, né?
Irmão do Bruno. O Thiago tem, tipo, acho que 7, por aí. E o Bruno tem 2. O Thiago deve ter um pouco menos. E aí, a gente entrou, enfim, na casa do seu Vanildo. E aí, o Bruno tava num tronco de árvore, assim. Ele tava só de fralda. Aí, ele me deu uma olhada, não sei o quê. E o Thiago já tinha vindo conversar com a gente. Aí, o Bruno foi, trocou de roupa. Pôs uma bermuda e veio. Aí, na hora que ele subiu… Pra onde a gente tava, ele nunca tinha me visto na vida, gente. Eu falei, oi, tudo bem? Aí ele me deu o braço, assim, e me deu um abraço. Mas ele parecia, assim, um urso. A Jana fez o vídeo. Se ela não tivesse feito, a gente nem ia ter. Ele me abraçava muito, 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 muito. E o Thiago sentado do meu lado, assim. E aí, na hora, eu fiquei muito emocionada. Porque eu falei assim, gente, ele nunca me viu. E foi muito genuíno, assim. E eu senti por eles um amor bizarro. E aí, eu fico pensando, meu Deus, eu estou trabalhando, eu estou sendo paga pra estar aqui. E eu estou conseguindo viver todos esses momentos. Não tem como, nunca na minha vida, eu, tipo, me acostumar. Tipo assim, ai, ai tá, tô indo ali viajar, trabalhar, tipo, normal. Não tem, só se eu fosse maluca. E eu não sei.
Essa viagem que a gente fez foi pra Amazônia Paraense.
Isso.
Então, foi muito linda, porque a gente foi pra Belém do Pará. E aí, de lá, a gente saía de manhã, pegava o barco super cedo e ia visitar comunidades que eram produtoras de frutinhos, ingredientes que eram usados nos produtos da Natura, um deles o tucumã. E aí, nessa casa que a gente foi, tinha açaí, tucumã… Não, tinha mil coisas, assim,
muitas coisas,
vários nomes, assim. E foi muito lindo, porque a gente se conectou com as pessoas, conversou com elas, entendeu como que era o dia a dia delas, né, Rob? Como que elas… Esse lugar, essa casa, eu fiquei muito apaixonada, porque a gente viu a cozinha, que era toda rosa
impecável,
e vermelha, assim,
impecável.
Uma casa impecável, no meio da floresta ali. E
a gente tava literalmente no meio da mata, gente, tipo assim, no meio da mata mesmo.
Muito lindo, foi muito lindo. E foi muito especial, assim, conhecer as pessoas… entender, porque e a gente falou isso muitas vezes nessa viagem, né, tipo, pô, a gente sabe essa história da Natura, ah não, os ingredientes da floresta e tal, mas a gente entendeu exatamente como que era, tipo assim, viu o cara pegando o açaí, e pra onde que ia e como que isso funcionava na vida dele.
E muito doido, assim, em ver como as pessoas falavam com muita felicidade daquilo que elas estavam fazendo. A gente conheceu também o MIB, Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém. E aí, é uma associação, e aí elas explicaram que, enfim, sempre foi muito difícil para conseguir manter aquela associação de pé. E aí, depois que a Natura chegou, eles fecharam, né, um contrato. Mas que também não foi um contrato de exclusividade. Isso me pegou muito, porque elas têm a oportunidade também de trabalhar com várias outras marcas. Elas fazem a produção da priprioca, que é um fruto que elas usavam só para banho de cheiro. E aí, depois também foi usado para fazer outros produtos de Natura. E aí, foi muito, muito especial, assim, ver elas contando como era antes da Natura e como ficou depois da Natura. E aí, uma das cenas que mais me pegou… É, que na hora que a gente chegou na associação, depois a gente foi lá pro fundo. E aí, tinham as mais velhas das ilhas fazendo aula de dança.
Nossa, sim.
E eu sempre fui muito apegada à minha avó, a Jana também é apegada à avó dela. E a gente tem isso em comum. E aí, minha avó faleceu também, pouco tempo antes de eu entrar no programa. E aí, quando eu vi elas dançando, eu não sei porquê, mas eu lembrei muito da minha avó. E toda vez que eu viajo, me dá muita vontade de ligar pra minha avó e falar assim: vovó, eu tô indo não sei aonde. Mas aí eu lembro que ela tá, tipo… Acabou agora o podcast, vamos com Deus. Eu lembro que ela tá, tipo, em mim, assim. E aí, nesse dia, eu fui dançar com as mais velhas. E aí, tinha uma que era bem pretinha, assim. E ela tava bem magrinha. E foi uma das últimas cenas que eu vi, assim, da minha avó, né? Ela bem magrinha. E aí, eu não sei porque eu falei assim… De alguma forma, a minha avó apareceu aqui pra me dar oi. E aí, no dia que a gente foi na casa do seu Vanildo, teve um lugar específico da mata que a gente andou, que eu tenho certeza que andou um ancestral meu em vida. Exatamente ali, como eu não sei, ali naquele lugar. E aí, tipo, eu lembrei da minha avó nesse momento. E a Jana, quando a gente tava voltando, ela recebeu uma carta de uma seguidora.
Nossa,
falando
verdade.
Sobre a avó dela. Então, gente, essa viagem… Vocês não estão entendendo, foi tipo assim… A gente volta pra São Paulo, eu voltei tipo assim, não quero mais. Capitalismo, trânsito, pessoas gritando. Não nasci pra isso. Tipo, essa cidade me enlouquece.
Mudou pra Amazônia.
É, tipo, acabou. Acabou, não quero mais saber. Quero viver tomando açaí, comendo peixe. E vivendo feliz, com
Nossa,
qualidade de vida.
E o que a gente comeu Nossa, nessa mão. Amazônia paraense. Porque assim, a comida do norte do Brasil, assim… Meu Deus, é a melhor, não é possível.
Muito.
Meu
Deus, gente,
sério.
O açaí… Assim,
gente,
bizarro.
Sério.
Peixe, a gente comia peixe. E aí, suco, sabe assim, suco. Qual que é aquele amarelinho que a gente tomava?
O suco?
É, não é de cupuaçu, era um bem amarelo.
Ah,
parecia de laranja, eu não vou lembrar o nome agora. Mas, gente, era assim, surreal. Aí, no dia que a gente foi no MIB também, tinha umas tapiocas coloridas. Que era tipo assim, com beterraba. Então ela era colorida com beterraba, outra era colorida, sei lá, com coentro. Ai, gente, surreal. Assim.
Olha, não dá comida desse norte, desse Brasil.
Ainda falei pra Jana, quando a gente foi embora, falei, amiga… Pega chocolate pra… Ah, não, vou pegar, que não sei o quê, que eu não vou comer. Aí, dentro do voo, ela… Ai, amiga, me dá um bombom.
Não, ai, que a Robin comprou 50 quilos de chocolate lá, com as coisas da Amazônia,
pra
dar de presente.
Porque eu falei, você não vai levar pro seu escritório?
You're exposed.
Falei, você não vai levar? Não, mas aí, na hora do voo… Ela falou, ai amiga, me dá um. Aí ela comeu um de brigadeiro. Gente, ela tava assim, tendo um colapso. Ela ficava, amiga, pelo amor de Deus, é o melhor chocolate que eu já comi na vida. E eu, tipo, eu avisei.
E aí, uma coisa que a gente aprendeu também na viagem um pouco é um pouco dessa pesquisa dos ingredientes, que eu acho que foi muito legal. Como eu trabalho muito falando de ingredientes de skincare, pra mim foi muito importante, assim. Tanto que depois a gente foi no laboratório, conheceu o cientista, tudo. E como que as coisas acontecem. Então, assim, a gente tá aqui com a linha de tucumã, que é uma frutinha. E que a gente descobriu lá que dentro da frutinha tem o coquinho, que aí vira o óleo e a manteiga, né, Rob? E que daí é mega hidratante.
E que ajuda a… Ajuda na produção natural do ácido hialurônico e a prevenir também, né? Porque depois de um tempo, o nosso corpo para de produzir. E eu adoro o ácido hialurônico, tipo, pra skincare. E eu uso muitos produtos que têm, assim, uma grande concentração de ácido hialurônico. Mas eu nunca tinha me tocado que eu posso usar ácido hialurônico também
no
meu
corpo.
Então, isso foi muito legal, assim, de ver que a Natura tem uma tecnologia de pensar na hidratação realmente… No profundo dela,
Sim.
né?
E não só da hidratação, né? Porque daí, no caso do tucumã, aqui ele virou muitas coisas. Então, ele tá no sabonete, ele tá no hidratante. Mas daí também tem agora a nova linha de cromos que a gente conheceu, o Ingá, que daí é um antioxidante.
Gente,
e aí tá lá no… Então, assim, foi muito legal que a gente foi conhecendo a própria priprioca, que daí ela virou um perfume, né?
E é
por
muito
causa
doido.
Do cheiro delicioso.
Como é cultivado e depois a colheita, assim, gente, são muitos processos. E é um, às vezes é uma sementinha, assim, um frutinho que ele passa por várias etapas e ele consegue ser usado para várias coisas, né?
É.
Às vezes até pra comer, assim.
Uma coisa que me marcou muito, quando a gente tava lá na casa do Vanildo, foi ele contando que mostrou uma árvore, eu não lembro qual era o frutinho que tinha na árvore, mas também virava alguma coisa. E aí ele contou pra gente que aquela árvore inteira da Amazônia custava R$60. Era 60, não, não era?
Era, não, acho que era 30,
era 30 e poucos reais, não era?
É, era tipo R$30 alguma 30 coisa.
Reais. Tipo, pra cortar uma árvore inteira da Amazônia.
Gente,
e vender.
Assim, imensa a árvore. Imensa. Imensa, é. Gigante.
E aí ele falou, mas ao invés de eu vender, eu posso colher o fruto. E aí, todo ano, duas vezes por ano, sei lá, sai o fruto, vou vender e tal. E preservar. Então, assim, também, essa vontade das pessoas que estão ali e que são os produtores locais, as famílias que são produtores locais, de preservar a floresta. E que é uma coisa que, pelo amor de Deus, quando a gente vai lá ver a energia, tipo assim, o poder Sim. daquela floresta, você fala, meu, como que alguém ousa fazer mal pra esse lugar, né?
E ele contou também que, por exemplo… Ninguém pode morar ali, a não ser que você case, né, com um filho ou com uma filha. É só família que vive ali junto. E isso é muito bom, porque eles conseguem viver em comunidade e viver protegidos. Porque, por exemplo, o Thiago, que é pequenininho, ele desbrava a mata. Ele foi andando assim…
Tipo de chinelinho, assim…
A gente de galocha, e ele olhava tipo assim, que galera esquisita. E ele andando de chinelo, e mostrava as coisas, e contava do rio. Porque, por exemplo, o rio, ele tem uma baixa, acho que depois da uma hora, o rio sobe de novo. E aí, é uma pessoa de cada vez que vai passando. E aí, o Vanildo comentou que depois que começou a ter a alta do rio, era muito bom, porque eles conseguiam levar as coisas nas canoas. Porque senão, eles tinham que ir andando, pegar o barco, e até não sei aonde. E aí, era um trabalho muito maior.
É muito legal.
Gente, assim,
gente,
surreal.
Aulas.
Surreal.
Eu vou mostrar aqui os produtos, só
Esse
pra
é
gente…
Esse é o meu favorito.
Esse é seu favorito? Esse é o hidratante corporal, né? Mas ele não tem o nome hidratante, ele é loção,
é,
né?
Não,
polpa.
É polpa hidratante.
É, polpa hidratante pro corpo.
Tem esse que
esse também é delicioso.
É o mesmo, esse é de 200 e esse é de 400.
Ah, jura?
É o mesmo.
Eu não sabia que era o mesmo. Ó, pra mim isso aqui é uma delícia também.
Essa edição é especial, né? Porque é feita pela Winnie Tapajós, que é uma ilustradora nortista. Eu não sei até quando vai essa edição, mas, gente, a caixa…
É linda.
Tá, assim, bizarra de tão fofa. Tá muito linda. E tem esse aqui também pras mãos. Eu mostro pra onde, meu? Pra cá?
Aqui.
Eu sou apaixonada por creme de mão.
Ai, vamos passar?
Hidratar a cutícula.
Não, e o creme de mão é tipo assim, um cremão, assim… Cremão, tipo, muito hidratante.
Só que não fica pegajoso, tipo, a pele absorve bem rápido, né? A mão não fica escorregando.
Me conte mais sobre beleza. Quem que são suas referências de beleza? Quando você começou a se maquiar, assim, onde que você pegava suas referências? Onde que você olha até hoje? Quem que você gosta desse mundo da beleza?
Eu gosto de muita gente. Tem uma gringa que é a Vanessa, que eu adoro. Tem a Nordina também, mas falando de brasileiras… É porque beleza, pra mim também, gente, eu pego num total, tá? Não só sobre, tipo, maquiagem ou skincare, por exemplo. Acho que moda também tá ligado à autoestima, beleza. Mas Robertita me inspira muito, Rita Carreira me inspira muito. Angélica me inspira muito, Ed me inspira muito. São pessoas, assim, que eu vejo uma verdade no trabalho. E que eu vejo que tem um trabalho muito coerente, muito coeso, muito correto. Uhum. Você me inspira muito. E, gente…
Bonnie! Hello, Bonnie!
E eu amo, porque assim… O seu acervo, amiga, você sabe, né? A gente fica assim, enlouquecida.
Cê
Inclusive,
eu
preciso ir lá fazer um tour.
É, você tem que ir lá.
Pegar umas coisas, aquelas.
Não, você não sabe o que chegou, assim. Tipo, tá todo mundo brigando comigo. Tem milhões de sacolas que eu não abri, porque eu quero fazer vídeo.
Ai, me chama pra… Vamos fazer juntas!
Ai, vamos!
Vai ser tudo!
Ai, podia… A gente podia, né? Não, porque assim, é um caos. Eu tô quase sendo cancelada de tanta tralha que eu deixo, é um monte de coisa que chega. E como que é o seu dia a dia, assim? Você tem uma rotina super milhões de passos? Você se maquia todo dia? Você passa perfume pra dormir?
Eu sou bem, bem vaidosa. Antigamente eu falava fresca, hoje eu falo vaidosa. Fresca também. Não consigo dormir de maquiagem. Aí eu vou explicar pra vocês o motivo real. Óbvio que é pela minha pele, pela saúde da minha pele, porque minha pele também é meu trabalho, mas por quê? Hoje em dia sou uma mulher adulta, independente, que pago minhas contas, compro minhas roupas de cama. E aí, depois que você compra uma roupa de cama com uma determinada qualidade, amor, você se lascou. Porque você não vai conseguir mais voltar pra anterior. E aí, eu penso assim, nunca na vida que eu vou deitar de base nesse lençol branco.
Mas assim, mas nunca. Ou que fosse o lençol preto. Tipo assim, gente, não tem condição. Porque aí pensa, o trabalho que eu vou ter depois pra colocar esse lençol, esse jogo de cama pra lavar. Porque você vai dormir uma noite toda. Ou seja, vai ficar com a marca do seu rosto lá. Não é que sujou igual suja a gola da camiseta. Aí é mais sabão em pó, é mais gasto. Então, vai pela lógica da economia. Você tira a maquiagem, amor, você economiza em todos os aspectos. Mas eu também não gosto de dormir maquiada porque eu me sinto suja. Parece que eu acordo de ressaca, que eu meio que apanhei, uhum. Sabe assim? Eu não relaxo. Eu amo banheiro. Então, eu gosto muito dessa sensação de tomar banho. E aí, eu saio do banho, aí eu imagino, tipo assim, eu já trilhardária… Faço um coque, tiro o excesso de oleosidade da pele, passo um tônico, passo um creme na área dos olhos, passo um hidratante. Mas é óbvio que, por exemplo, se eu saio, ou se é um dia que eu trabalhei muito, que eu tô muito cansada, eu não faço um passo a passo completo. Mas aí, eu uso um balm ou um cleansing dentro do chuveiro, então eu já tiro. Se eu tô com uma maquiagem muito pesada, aí eu passo mais um pouco de sabonete, pra eu ter a certeza de que eu tirei tudo. Se eu tô com muita máscara de cílios, então fica um resquício no olho, aí eu tiro também. E aí, amor, às vezes é só um hidratante ou um sérum. Pronto, tô perfeita pra dormir. Uhum. Mas tem dias que eu gosto do passo a passo mais completo, assim. Eu não sei, eu gosto muito de ter esses momentos comigo. Eu consigo… É nesse momento que eu consigo pensar. Às vezes que eu consigo não pensar em nada, que eu só consigo cantar uma música. Ou que eu consigo ativar mais as minhas ideias. É um momento que eu gosto muito. E eu me imagino também tendo muito esses momentos quando eu estiver grávida. Tipo, uhum. De passar creme na barriga, de passar óleo, de me olhar no espelho. Não sei, eu gosto do espelho, né? Eu sou vaidosinha.
E você quer muito ter bebê, né?
Muito.
Amiga, é muito seu sonho, né?
Mas igual, só depois do projeto, tá, criança?
Depois.
No caso, vocês deu uma segurada aí em cima, não precisa vir agora.
Mas eu acho muito legal como você fala disso. Fala. Tipo assim, tá no seu… Tipo, tá muito na fila, assim, né?
Muito.
Então você fala, ah, não, porque daí eu vou fazer tal coisa. Eu vou ficar grávida, vou ter neném. E tipo, é isso.
É, e agora parece que assim, até… Um mês atrás, parecia que se eu engravidasse, eu ia ter engravidado na adolescência. Minha mãe ia, tipo, furtar. Eu já com 27 anos. Agora já parece que, tipo assim, já tô no momento ok pra engravidar. Que não vai me gerar nenhum susto, assim, sabe? Mas eu sou, como eu falei, né, eu sou um pouco metódica, assim. Gosto das coisas do jeito que eu esquematizei na minha cabeça. Então, essas crianças, elas podem chegar depois de setembro do ano que vem.
Tá.
Então,
já
assim,
avisa.
É, eu já falo.
Já avisa.
Já falo pro universo, pros meus orixás, pra todo mundo ouvir, assim, manda elas depois de setembro. Mas eu quero muito ter pelo menos dois, a Maria Eduarda e o Malcolm. A Maria Eduarda sempre foi Maria Eduarda na minha vida. Desde quando eu era pequena, as minhas bonecas chamavam Maria Eduarda. Não sei porquê, mas eu amo Maria Eduarda. E, tipo, eu não imagino eu chamando ela de Duda, mas eu imagino, tipo, Maria Eduarda. A Maria Eduarda, não sei. Ou tipo, filha, vamos ali, não sei. Mas eu amo, tipo, Maria Eduarda, sabe? Uhum. Tem um negócio. E aí, o Erickson, meu companheiro, ama Malcolm. Então a gente chegou nesse consenso. Você não mexe no nome da Maria Eduarda, eu não mexo no nome do Malcolm. Ah. Tudo certo, vamos viver. E aí, eu quero muito, assim, eu imagino o chá de bebê. Amiga, eu já… Ai, eu sou maluca, já.
Já tem pasta no Pinterest?
Eu juro pra você, não tô brincando.
Você tem pasta no Pinterest do chá de bebê?
Sim, eu tenho as lembrancinhas. One moment, please. Eu falo que eu sou maluca. Pra estar comigo, tem que ter uma paciência de Jó. Cadê? Aqui, amor. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá aqui, gravidez.
Aham.
Uhum. Aí, nessa pasta aqui de gravidez, eu tenho as minhas referências.
Ah, tá. Que são as fotos que você vai tirar grávida pro
sim,
conteúdo.
Sim, eu tá. E o Francisco. Aqui, ó.
Tá.
Estão conseguindo ver?
Aham. Uhum.
As nossas fotos. Aí eu tenho essa aqui já, ó. Gente, vocês não acreditam. Eu sou levemente… Aqui, olha essa! Ai, Deus. Mas não é bom ser assim, não, tá? Porque assim, eu fico maluca. Aí aqui, chá de bebê.
Ai, não! Aí você já tem até o docinho que vai ter no
sim,
chá de bebê.
Sim, macarons, que eu amo macarons.
Qual vai ser o tema do chá
então,
de bebê?
Eu queria que fosse urso, mas eu não sei. Que aí eu tenho aqui umas coisas, ó, de urso. Mas vai ser tipo meio urso, meio abelha.
Tá.
E as cores são azul, azul marinho, branco e dourado. Aqui a lembrancinha. Para, gente!
Que surto! Tipo, as cores são azul marinho,
branco
e dourado.
Sim, e eu já tenho meio que uma noção também da roupa que eu quero usar.
Mentira!
Sim, amiga! E eu acho que os convidados não vão poder ir de branco. Só eu e o pai da criança, vulgo Francisco. Francisco e o Erickson são a mesma pessoa.
Ah, tá.
Eu não sou dessa de dress code. Igual agora eu vou fazer meu aniversário, não tem dress code. Mas no chá de bebê, Não vai ter, eu só vou ter talvez restrições com as cores.
Tá.
Não vai ninguém de branco, talvez. Uhum. E ninguém de preto.
Tá.
E aí, cores vivas, alegres e tal.
Eu já tenho que começar a correr atrás, você sabe que eu sou gótica.
Ela queria ir no pagode, no sambão, toda de preto. Falei, vai, amiga. Põe um coturnão bem… Faz uma sombrona preta. Amiga, vai estar quente, não? Vai de…
Eu vou fazer um lucão. Eu já falei pra você, vou combinar com a Dandara… Vai dar tudo certo.
Mas enfim, pra mim, a minha gravidez… Acho que é um momento que o mundo, o meu mundo… E por isso que eu acho que eu me programo tanto… Vai parar pra que eu viva aquilo. E aí, tudo na minha vida tem uma ligação. Minha mãe sempre trabalhou muito. Então, eu vivi uma época morando com a minha avó. E aí, depois eu voltei a morar com a minha mãe. Só que como a minha mãe tinha muita preocupação em manter tudo organizado pra que a minha vida andasse… Ela nunca conseguiu ir numa apresentação minha de escola. Ela sempre estava muito cansada. Então, nossos momentos juntos eram, né, um pouco mais rápidos. E eu quero conseguir ter mais momentos com os meus filhos. E também conseguir que tenha momentos eu, minha mãe e os meus filhos, entendeu? Uhum. Porque isso, para minha mãe, também vai ser uma cura.
Uhum.
De tipo assim, tô vivendo a fase mais importante da vida da minha filha com ela. E também porque ela gosta de mandar, né? Então ela vai já dar uma sentada, vai falar, não é assim que dá banho, não dá o peito desse jeito. E aí eu vou falar Dona Janete, no caso.
Ai, que
seus
amor.
Seus netos, meus filhos, deixa eu tentar amamentar. Mas vai ser linda, minha mãe também é tudo
linda.
Na minha vida.
Linda, eu amo muito, sério, sim. Que linda.
Eu já
amo
tenho uma foto do
sonho.
Parto também, deixa eu só contar essa parte. Essa parte minha mãe fala, Roberta, oh, pelo amor de Deus. Mas como eu imagino na minha cabeça, eu na banheira, eu vou estar com um top, faixa. Não vou estar maquiada, que eu acho que não precisa. Vou estar com a pele linda, então vou estar bem hidratada. Só com uma sobrancelha penteada,
tá.
A unha bem curtinha, talvez num rendinha, né? Basiquinha aqui.
Até o esmalte, você já…
Amiga, eu tô falando, tenho tudo. E aí vai ter o fotógrafo.
Aham.
E aí, eu vou estar na banheira. E o Francisco vai estar sentado atrás de mim. E aí, eu vou estar tipo, com a barriga bem grande. E aí, vai ter uma foto que vai ser bem no Mara da Contração. Eu vou estar tipo… Ah! Segurando a barriga assim. E o Francisco vai estar com a minha barriga. Essa é uma foto. E aí, vai ter a foto assim, eu pegando. Sabe a foto em preto e branco?
Uh-huh.
E aí, essas são as primeiras fotos que eu vou soltar no feed. Pra fazer um suspense. Do rostinho das crianças. E aí, depois eu solto a foto das crianças. Amor, corta, sei lá. Pra eu ter um bebê em cócoras no banheiro. Tipo assim, não dando tempo de fazer nada. Mas, gente, é um sonho com tudo isso.
Muito bom,
o povo me
sério.
Acha louca, mas…
Não, e isso que é programar conteúdo, né? Você já tá programando
amor,
conteúdo…
Amor, já tem tudo…
Pro parto, que essa daqui, sei lá quanto tempo. Já tem a foto,
a
né?
Foto,
o ângulo, o esmalte.
O esmalte, o cabelo.
O
eu vou estar
tá
com o coque pra cima, o top faixa, entendeu?
Uh-huh.
E o Francisco lá na coisa.
O top faixa, muito bom.
E assim, ele é muito debochado, né? Então, eu não sei se, na verdade, no momento do parto, eu vou ter condição de estar perto dele. Porque dizem que a gente, às vezes, fica um pouco mais irritado. Então, talvez ele não saia na foto, eu vou falar.
Ih!
Ou então eu vou falar, chama ele rapidinho, só pra fazer
a foto.
Então,
isso que eu ia falar.
Vamos agora, que a gente é artista, a gente é atriz,
daí,
a gente
daí
faz…
Daí você finge que tá…
Isso,
tipo, que tá… Ah, daí, tipo, agora
beijo,
sai.
Amor, pode sair.
Legal, eu acho bom, que bom que você
amiga.
Tá, já tá programando isso. Você
vai me visitar, né, na maternidade.
Cara, eu vou, né, depois que eu vi que vai ter lembrancinha azul, azul marinho, branco
isso.
E dourado.
Todo mundo vai tomar um banho de álcool em gel, álcool em spray… Tá? Tudo bonitinho.
Gente, eu tô tensa já com todos esses eventos. Eu preciso de muito look, tá? E você faz pasta de Pinterest, de referência de maquiagem, de beleza?
Faço muito de cabelo, que eu troco muito de cabelo.
Uh-huh.
E trocar de cabelo mexe muito com a minha autoestima. E também, tudo que eu vivo hoje, eu acho que é pra mostrar pra Roberta, criança, que o que parecia um problema naquela época é uma possibilidade hoje em dia. Então, meu cabelo sempre foi muito crespo, mas ele sempre foi muito fino. Então, se eu escovasse o cabelo, tinha que relaxar pra ele ficar com o balanço que eu queria que ele ficasse. E aí, parecia que ou era só a trança que eu podia usar, ou só o cabelo daquele jeito. Ou só o cabelo 100% natural com black. Eu não via outras possibilidades. E aí, hoje em dia, eu tenho condição de fazer várias coisas. Então, por isso que eu sempre mudo de cabelo.
Uhum.
Faço vários penteados, vários tipos de trança e tal. Então, tenho muita pasta de cabelo. É, eu tenho pasta de referência de maquiagem, mas eu tenho também pasta de referência de vídeo, sabe assim? De edição, de luz, de como que vai pegar o produto. Eu gosto muito.
Você compra muita maquiagem, produto de beleza, assim? Como que é seu dia a dia? Você mais ganha?
Amiga, eu ganho e aí eu falo, não vou comprar
não. Você não compra tanto? Tipo, você não fica na internet, assim, muito louca? Ah, vou comprar tudo.
Não, eu tenho algumas coisas que eu já uso muito, que aí não dá tempo de esperar chegar.
Uhum.
Que eu compro, mas eu não compro… Amiga, que assim, é bizarro, mas eu ganho muita coisa. Eu tenho um estúdio dentro de casa. E aí tem um armário que são quatro portas.
E aí, assim, o armário é só maquiagem, skincare, perfume, bolsa e cabelo. E fora isso, tem 4 carrinhos de maquiagem, que já vai precisar de 1/5.
Caramba!
É tipo, amiga, é muita coisa.
Não, é porque… Eu até te perguntei, você foi viajar, eu falei, aí, o que você comprou de bom? Você falou, ah, nada. Tipo, nada. Fiquei…
Tem coisas… Quando eu vou pra fora, assim, eu tento comprar coisas que eu sei que não tem aqui no Brasil. É. Mas outras coisas… Como, e graças a Deus, eu tenho relações muito boas com as marcas. Então, quando acaba também, eu peço. Eles super topam em mandar, assim. E aí, eu não vou comprando. Uma outra coisa que eu faço muito, né? Eu tenho a caixinha engajada. Que todo mês, as amadinhas mais engajadas, eu mando. E aí, eu tento mandar, tipo, 3 produtos de alto luxo. E mais 3 produtos que eu gosto, que são mais acessíveis, assim, pra elas poderem testar. E aí, eu tenho uma coisa que eu sempre falei, né? Que eu… brinco falando que ah, eu nasci para ser rica e próspera, mas eu nunca quis o dinheiro e nem a prosperidade só para mim. Então não faz sentido eu ter muitas coisas e as pessoas à minha volta não terem. Então eu também dou muito produto.
Uhum.
Tem umas amigas que são mais sem noção que eu já fico, acabou. Só daqui 5
Dandara,
meses.
Dandara, né?
Dandara é maluca, mentira. A Dandara não pede nada, não. Mas, ai, gente, a Dandara, tudo.
Ela
a Dandara…
fica me pedindo perfume. E ela ganha mais coisa que eu.
Não, ela não me pede. Sabe o que a Dandara fala pra mim? Uma vez eu perdi uma bolsa minha no Uber. Não vou falar a marca, mas não era uma marca de alto luxo. Ela falou assim, ah, amiga, você tá chorando por quê? Nem é, tipo assim, tudo isso. Eu falei, Dandara, eu tenho apego emocional, você é palhaça. Ela falou, vamos ali no shopping que eu vou comprar uma pra você. Eu falei, não quero. Mas eu mandei o convite do meu aniversário pra ela. Eu falei, você que não me chegue com uma sacolinha de grife aqui, viu? Pra você ver se você vai entrar.
Não, porque ela é riquíssima.
Gente, a Dandara…
Entendeu? Toda na label.
Outra também que é, tipo assim, amor, rica, prósperasíssima. Adoro um luxo, Bielo.
Ah!
Amor, a Bielo… Gente, não
já
tem…
Já veio aqui.
Não é. Tem um dia que você encontre a Bielo na rua… E essa mulher não tá impecável. É. Não tem uma coisa assim de tá indo no mercado só com óculos de sol, um cabelo meio bagunçado. Não tem. Não tem.
Eu encontrei ela antes de ontem. A gente tava num evento, aí tava todo mundo assim com uma… Eles tinham pedido pra eu ir com figurino, de terninho, né, toda chique e tal. E ela tava toda moderna, com óculos de fritinha. E aí ela falou assim, meu, tô tipo assim… Parece que eu cheguei aqui da rave, sabe? Mas assim, toda moderna, não sei o quê. Ela tá sempre com lucão, né?
Gente, e a pele impecável também. Impecável. O cabelo, as bolsas. É. Eu falo, amiga, se a gente vender 3 bolsinhas suas, a gente passa 4 anos tranquilo, amor. Paga aluguel, tudo de boa. Tipo assim, convênio médico.
A gente recomeça a nossa vida.
É, amiga, vamos tirar férias. A gente consegue ficar, tipo assim, de boa, sem trabalhar.
Ai, mas é muito bom também, né? Ver as voltas que o mundo dá, as
não,
coisas acontecendo.
Super.
A gente prosperando, nossas amigas. O seu sonho com a gente prosperando, que foi maravilhoso. Que foi assim,
gente,
meu Deus.
Um sonho
nossa,
com…
um sonho.
Com a Jana.
Chorei.
A gente tava numa sala, e que batia uma luz, assim, um sol… E a gente tava muito bem, assim, conversando. E aí, a Jana tava me contando algo muito bom. E ela tava muito feliz. E eu também tava contando algo pra ela muito bom. E a gente tava, assim, muito feliz. Mas a gente não tava num momento nosso de trabalho, de ter que estar 100% arrumada. A gente tava, assim, bonita e tal. Mas a gente tava sentada. Acho que ela tava meio que no tapete, eu no sofá. E a gente bebendo alguma coisa e contando de algo muito bom que tinha acontecido. E a gente tava… E eu tive esse sonho depois que a gente teve uma conversa de situações que a gente passou da nossa vida pessoal e profissional. E aí, eu tive o sonho e eu contei pra ela na hora. Porque foi muito real, assim. A gente tava muito bem, muito bem. E vai acontecer.
E já estamos, mas vamos ficar mais ainda,
muito.
Né?
E aí, vem nossas viagens internacionais,
nossas
de patricinhas.
Viagens. Várias, que
classe
a gente
executiva,
tem.
Que a gente gosta, que eu gosto de deitada. Tá, gosto
gente,
de…
como viajar sentada? Depois não… que descobriu que dá pra viajar
não,
deitada?
Depois que você descobre… mas é triste, porque tem coisa que eu falo assim, é melhor a gente não descobrir. É igual a bendita da roupa de cama. Toda vez que eu vou num hotel muito bom, eu falo, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Porque não é uma coisa que dá pra você… Ah, eu vou sair hoje, eu vou comprar. Você tem que se programar, entendeu? E a classe executiva é a mesma coisa. Porque, amor, não tem como. Tem gente que fala assim, ah, vocês são muito frescas. Não é. Vai ficar lá numa sala VIP, faz uma conexão de 60 horas. Fica na sala VIP. Você vai ver, não dá mais pra ficar lá no portão de embarque. Tipo assim, torta na cadeira, entendeu? Aí você entra primeiro, entendeu? Você sai primeiro, você deita. Você pode beber o que você quiser. Eu quero viajar naquela que é douradona, bem…
Aham, que fecha, né?
Nossa, é.
Eu
e eu quero viajar
muito.
Nessa que fecha. Quero fazer uma viagem de casal com o Francisco. Naquela que vira uma cama de casal.
Existe isso?
Existe, e aí você fecha também. Ai, que pensa que romântico.
E você ama conforto, né? Você ama
amiga.
Uma boa cama, entendeu? Um bom
eu
descanso.
Amo.
É muito bom, né?
Eu amo. E eu amo, assim, viver isso com as pessoas que eu amo também, sabe assim? Eu amo massagem. Pra mim, quando eu faço massagem no meio da tarde, eu me sinto uma burguesinha. Uma herdeira.
Sei lá, tem dia que eu falo que eu me programo e eu falo, não, então hoje eu vou pra academia e aí eu vou fazer massagem, depois eu vou fazer a unha, tipo um sábado. Menina, parece que eu nunca peguei metrô na vida. Horário de pico na Sé, não, não. O que é integração bilhete único?
Apenas herdeira.
É, mano.
Profissão,
nunca...
herdeira.
Herdeira, nunca peguei um trem lotado, nunca tive que fazer.
E massagem é o seu autocuidado? Qual que é o seu autocuidado? Assim, o que, que você faz quando você precisa, nessa vida louca, viagem, coisa, quando você precisa ficar bem?
Hoje tem uma coisa que eu faço sempre, que é treinar.
Uhum.
Atividade física, no começo, ela estava ligada só ao emagrecimento. Mas depois que eu entendi tudo que ela me proporcionava, dormir melhor, autoestima, melhorar o meu humor, ter mais disposição. Igual ontem eu fui no CEAGESP comprar flor, e aí eu comprei um leque grandão, que ele era, assim, teoricamente pesado. E aí eu levantei o braço pra conseguir passar pelas pessoas. E eu andei boa parte do caminho com o braço estendido. E meu braço não doeu. E aí é nessas horas que eu vejo, tipo assim, nossa, isso é a musculação que tá me ajudando. E aí, quando eu virei essa chave, treinar pra mim virou uma coisa muito gostosa. Porque eu esqueço do mundo, são 40 minutos que eu tô ali, fazendo algo por mim, que só eu posso fazer. E que me deixa depois muito bem. E eu tenho esse papo da endorfina mesmo, amor. Eu chego em casa, tipo, gente, vamos viver, vamos fazer um negócio, vamos levar o Bob pra passear, vamos viver. Mas a massagem também é. A massagem é mais quando eu tô precisando desacelerar.
Uhum.
Mas tem um babado, porque eu sou meio ansiosa também, deu pra ver que eu sou meio agitada, né? Eu vou fazer a massagem, vamos supor, eu pago uma passagem de 50 minutos. Só que eu demoro 10 pra relaxar. E eu fico tipo assim, Roberta, relaxa, minha filha, relaxa, 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 relaxa. Aí relaxou. Eu fico, puta, mas agora vai acabar. Aí eu fico tipo, não acaba. Aí eu fico tipo, mas aí
sofrendo.
Aí eu fico tipo, tá, eu vou cochilar, mas aí vai dar, sei lá, 5...
Ela vai me acordar.
Aí eu fico, juro, porque eu converso comigo mesma na minha cabeça. Eu fico tipo, ai, tomara que ela esqueça um pouco. Que ela fique tipo, ah, vou ficar aqui, sei lá, 60 minutos, entendeu? Amiga, minha cabeça é…
É uma loucura? Bom, depois da pasta do Pinterest, exato, do chá de bebê, eu não vou discordar, entendeu? Ah, eu tenho uma pergunta aqui muito aleatória.
Faça.
Você é fanfiqueira?
O que seria fanfiqueira?
Tá, porque, gente, roteiro,
eu sempre me confundo. O que seria fanfiqueira?
Você é fanfiqueira, Rob.
O que é fanfiqueira?
É a pessoa que fica fazendo fanfic do chá de bebê que vai acontecer daqui dois anos.
Ah, sou fanfiqueira de carteirinha com muito orgulho.
Você já fez a fanfic até da cor da unha.
Gente, mas isso não… Não, não, não. Não sou fanfiqueira, eu sou programada.
Ah, tá bom.
Entendeu? Isso é programação, organização.
Tá.
Não, eu sou… Gente, eu sou… Não, não sou, eu sou sonhadora.
Sonhadora.
E eu cocrio, tá? Porque muita coisa que eu cocriava lá no passado, que a pessoa falava assim, ah, menina…
Acontece.
E aí,
nossa,
fico...
é muito bom isso, o jeito de falar que o sonho acontece. Eu cocrio.
Mas, amor, entendeu? Cocrio coisas palpáveis, mas eu também cocrio coisas que, neste momento, são impossíveis. Tipo assim, viajar de jatinho.
Uhum.
Amor, cocrio muito. Ó, uma coisa que eu cocrio, porque eu amo receber as pessoas na minha casa. E aí, essa casa que eu moro agora, ela tem 170 metros, então tem uma sala grande onde eu posso receber meus amigos, tem uma mesa de jantar bonita e tal. Só que eu sempre tive o sonho de ter um quintal. Então, a minha cocriação nesse momento é uma casa, uma cobertura, mas eu prefiro casa. Que vai ter a área gourmet, aí vai ter a churrasqueira, vai ter a piscina. Amor, vai acontecer tanto pagode. E aí, depois que eu vou pra essa casa, Thiago André, um dia… Eu acho que já vai ser na amizade, que a gente já tá tendo uma relação mais amiga. Pra quem não sabe, Thiago André é Thiaguinho, tá? Ele vai fazer um pagode lá em casa.
Jura?
Amiga, eu vou te falar o que ele comentou no meu aniversário. Só um minuto aqui pra vocês.
Tá.
Thiago André comentou o seguinte. Deus te abençoe demais, Roberta. Roberta com 4 As. Não é tipo Roberta, é Roberta. Tipo uma…
Tá.
Uma coisa, tipo, pra quem tá falando, vamos ser feliz! Você é de uma luz linda! Tudo de melhor. Beijo grande pra você, com muito carinho. Ponto de exclamação, te adoro, um coração e um cristalzinho. Amor! E aí, minha amiga Little Fish, Carol Peixinho, comentou, Rob, maravilhosa, vida longa, amiguinha, que seu novo ciclo chegue cheio de amor e saúde. Parabéns. Ô, gente, se tudo que eu faço na minha vida, o meu trabalho, né, o que eu consigo passar pras pessoas não é o suficiente pra você ver que eu venci. Eu espero que essa mensagem
amor,
de Thiago
amiga
André
do Thiaguinho.
Seja. Amor, às vezes eu vou na tardezinha, no pagode. Aí ele me vê e fala, Roberta! Aí eu fico… Amiga, eu sou muito fã. Agora eu tô mais aqui tranquila, que a gente já tá chegando num nível de amizade. Não dá mais pra eu ficar sendo maluca.
Uh-huh.
Mas a penúltima vez que eu vi ele, fiquei lá em cima do palco, íntima, né? Uh-huh. Na parte da família,
não,
viu?
A coração e cristal depois,
amiga,
desculpa.
É, íntima. É. Assisti o show, eu tava tranquila, eu tava… Amiga, eu tava bem. Aí ele saiu, foi me cumprimentar. Menina, eu tava bem, do nada. Eu parecia um pincher. Porque eu ficava tipo… Ai! E aí, e ele me olhava, tipo assim… E ele passava a mão no meu braço, como quem diz, tipo assim, linda. Ei,
tipo, você já me conhece tá faz 5 anos.
Mas isso é um amor genuíno. Porque, agora falando muito sério, o show dele é bizarro. Mas eu vejo o amor que ele tem quando ele tá em cima do palco. E o quanto isso atinge a vida das pessoas, entendeu? E isso pra mim, assim, é surreal. Mas eu ficava, tipo…
Que linda!
E acho que ele ficava assim, tipo, gente, que menina louca. Não dá nem pra chamar ela pra tomar, sei lá, uma cerveja, comer uma feijoada, que é perigoso a menina desmaiar. Sabe assim, imagina eu sentando com ele. Mas agora não, Thiago, que agora eu já tô bem, entendeu? Agora eu já consigo, tranquilo.
Não, e ele te adora, coração e cristal.
É, amor!
E a mulher dele também.
A Carol, ela é surreal, ela é muito fofa. Tipo assim, também tem um trabalho incrível. A Carol fala sobre várias coisas, lifestyle, mas fala sobre saúde de uma maneira muito leve e que me inspira muito. Mas, ano que vem, no meu aniversário do ano que vem, ele vai cantar no aniversário. Tô pensando ele e Léo Santana.
Caraca!
Pra pôr um posturado e calmo já?
Caraca!
É, amiga, eu sou assim, hein? E acontece.
Pô!
É isso.
No aniversário de 29, não é nem no de 30?
É, não, vamos deixar pro de 29? A Jamile já tá ali pensando assim, Deus do céu, se eu tiver com essa menina até lá, eu não sei o que, que eu vou fazer.
Gente! Imagina no de 30, né? Vai ser a Beyoncé.
Vamos no de 30, tá. Vamos no de 30. No de 30. E aí, no de 40? No de 40, eu não sei, mas eu vou… Já vou estar próxima de Viola Davis. E aí, ela vai vir também pra gente fazer uma coisa a mais aqui.
Tá, legal.
Entendeu?
Eu gostei.
Mas, amiga, eu tô tranquila, né? Básica. A Beyoncé, eu não sei também. Porque aí, acho que ia dar muito burburinho. Eu quero uma coisa mais íntima.
É, não. Sabe? A Beyoncé causa.
O povo ia ficar… Não, ia tentar entrar penetra.
Mas a Viola rola.
É, porque a Viola… Mas aí, a Viola… O de 40, eu já imagino mais um jantar. Uma coisa mais aqui, classuda. Tá. Então, numa casa bem bonita ali do Jardim Europa, dos jardins, entendeu?
Tá.
Essas casas caríssimas. Uma mesona… E aí, a Viola. Você
e
vai estar.
Um showzinho intimista?
Pode, um show. Deixa eu pensar.
Porque eu imagino a Viola, assim, nesse jantar chique.
Sim.
Aí tem um showzinho, todo mundo sentado.
Eu queria uma coisa mais aqui, sabe? Um Djavan, uma coisa mais, sabe assim,
tá.
mais aqui dentro.
Aham.
Uhum. Mais tranquila.
Então
é
tá,
isso.
Tudo marcado.
É, mas ano que vem… ano que vem não, no de 30…
Daqui 2 anos…
Thiago, André e Léo Santana, hein, gente? E se acontecer… E vai, que eu tenho fé. A gente vai voltar pra falar. Vai ser
a gente
tudo.
Volta depois com a cobertura dessa festa.
É
tá?
Isso, não, e vai ser tudo.
Muito
amiga,
bem.
Eu vou te deixar lá pra você já fazer também uma cobertura, entrevistar as pessoas. Falar, Thiago, qual é a sensação de você estar aqui hoje?
Eu posso fazer o red carpet.
Exato, você fala, Thiago, qual é a sensação de você estar aqui hoje com uma pessoa que sempre te admirou e hoje você também admira ela demais, uma pessoa tão querida.
Thiago, coração e diamante depois, cristal depois.
É, acho que isso
é
acaba.
É o máximo do amor? Ou você acha que depois um girassol, alguma coisa? O tipo,
que dá pra fazer?
Um terceiro emoji? A gente vai, descobrir.
É isso,
muito
isso.
Bem. Então vamos para as últimas perguntas. Um conselho de beleza.
Faça por você e dentro das suas possibilidades. Não precisa ter todos os skincares do mundo. Você não precisa ter todos os cremes, nem todos os tônicos, nem… Não. Faça dentro daquilo que é possível por você e siga pessoas que te inspiram e não te causem ansiedade, sabe assim? Pra você chegar num lugar que ainda parece inacessível.
Creme de corpo, hidratante, religiosamente todos os dias ou pula?
No pé todos os dias.
Uhum.
Porque às vezes eu já dou uma hidratada mais no banho,
uhum.
Entendeu? Mas no pé eu gosto de passar. Fazer uma massagenzinha no pé, gente, antes de dormir, às vezes dá um soquinho no calcanhar, eu durmo bem melhor. Apertar um pouco, assim, o peito do pé, sabe? Mas assim, coisa rápida também. Aí quando eu tô muito cansada, eu falo, Francisco! Na vida não é
meu
só…
Meu querido!
Não é só flores.
Qual produto que você sempre tem na necessaire, assim? Tipo, um produto que você não vive sem? Batom, corretivo, hidratante, sei lá.
Creme de mão.
Creme de mão?
Minha mão fica ressecada, muito fácil. Tudo.
Aqui, temos. O dia mais importante da sua carreira.
Meu Deus! O dia que eu… Fiz o chute no deserto de Marrakech. Naquele dia também eu senti… Foi que eu fui pra Marrocos, eu lembrei muito da minha avó. Mas naquele dia, assim, eu chorei muito. Esse é um dia que se eu falar muito, eu vou coisar. Mas eu olhava a imensidão daquele lugar e eu falava assim… Meu Deus do céu, eu venci muito, assim. Eu cheguei. E cheguei com muita coerência, com muito respeito, sem precisar… Fugir dos meus princípios, sem precisar subir em ninguém. E aí eu lembrei da minha mãe, das minhas tias, da minha avó, da minha família num todo, assim, o quanto eles cortaram um dobrado para que fosse possível eu estar viva para estar ali.
Linda! A gente não aguenta. Tiaguinho ou Kriegers?
Kriegers? O que, que é Kriegers?
Não sei. Krieger.
Ai, Thiaguinho. Ai, mas não, gente, não põe essas perguntas. Não, não. É porque assim, eu e o Thiago, a gente já tá num. Os dois, gosto.
É que eu
gente,
que lembrei.
Que essa...
Eu inventei agora. Já... É, Thiaguinho ou.
Cuidado com quem você vai perguntar.
Sei. Acho que o único pagodeiro que eu sei é o Krieger.
Eu já vou te passar a playlist do aniversário, tá, Jana Rosa? Pra você saber pelo menos duas músicas
que
na roda de samba.
Outro pagode que tem? Pagode, ó, tem… É...
Ai, amiga, não me faz passar vergonha. Fala, não, me fala… Jana Rosa, me fala nome de três sambistas, pagodeiro, pode ser, vai.
É… Pô, cara, não posso me dar.
Jana Rosa, pelo amor de Deus.
Belo!
Tá.
Belo é pagodeiro?
É. É.
Belo. Thiaguinho.
Um sambista, um sambista.
Sei.
Eu não sei o que é caviar, nunca vi nem comi, eu só ouço falar.
Que
você
é?
Sabe
quem?
O que é caviar no Jana Rosa, em nome de Jesus, amiga.
Quem canta isso?
Quando a gira girou, ninguém
não, fala
suportou.
Aí você.
Amiga, Zeca Pagodinho.
Ah, Zeca Pagodinho. Meu cachorro chama Zeca por causa do
meu
Zeca
Deus!
Pagodinho.
Ai.
Tô falando que eu vou de gótica no seu aniversário.
Meu Deus do céu. Tem Zeca Pagodinho, tem Arlindo Cruz.
Ah, é verdade?
Reinaldo.
Tem.
Ô, amiga.
Tem aquelas três.
Ela tem, tem mesmo.
Sei.
Pericasso, gente, Pericão!
Esse eu sei, esse eu sei.
Uma música do Pericão, amiga.
Pô, não sei, cara.
Amiga, você sabe um pagodinho?
É, cara, eu não sei nenhum pagode. Nenhum pagode.
Mas, cê, mas
fala, cê... fala três pagodes que, pra uma pessoa que não conhece pagode, que tem que conhecer pagode.
Ai, deixa
cê
eu
Você tá triste,
ai,
né?
Amiga, eu tô
cê
assim.
Você tá arrasada,
amiga,
dá
não,
pra ver.
Eu tô perplexa.
A decepção.
Se eu te mandar a playlist, você vai ouvir? Não, né?
Não.
Não, né,
Jana? Vou ouvir no seu aniversário.
Amiga, mas você não vai saber uma música, Jana Rosa, por favor.
Não, mas no terceiro refrão eu pego.
Tá, eu fiz uma lista das que não podem faltar, então eu vou pegar três dessa lista aqui, que eu passei pro grupo de pagode, né? Água da Minha Sede, de Zeca Pagodinho. Sou o Cara Pra Você, de Thiaguinho, que lembra muito minha adolescência. E uma outra, Nem Pensar, de Exalta Samba.
Ah, Exalta Samba!
Amiga, mas você só sabe o nome, linda.
E quem canta no Exalta Samba?
Não, hoje já…
Mas quem
pessoas.
Cantava?
O Thiaguinho. Primeiro era o Krigor, o
ah!
Péricles, o… Esqueci o nome dos outros, mas eu conheço
e
eles.
E depois o Thiaguinho?
Aí depois saiu o Krigor e entrou o Thiago André, é.
Ah, e sem querer eu perguntei, nossa, que limão, não sabia.
Não, mas… E aí depois, aí saiu o Thiaguinho e aí depois saiu o Péricles. E aí agora é um outro grupo, formado por outras pessoas.
Cara, mas o Exalta Samba é tipo assim, é formação eterna e vai mudando…
É,
tipo,
eu acho que o grupo não
concurso,
deve acabar.
Concurso pra…
Não, é que hoje, eu acho que depois que eles saíram, eu não… As pessoas ainda lembram muito do Exalta da época que eles estavam, entendeu? Com aquelas músicas mais antigas. Eu não, por exemplo, eu não conheço uma música do Exalta lançada recentemente.
Assim, um beijo pro pessoal do Exalta Samba, de todas as formações.
De todas as gerações. Do
de
primeiro
todo mundo que já foi e que vai, que virá a ser um dia. Que pode ser eu, pode ser você. Um beijo pro Exalta
Amiga,
Samba.
Amiga, você não sabe uma do Exalta?
Não. Faço a menor
Amiga,
ideia.
Mas assim, você ouve o quê?
É, eu ouço Beyoncé, por exemplo. Mas assim, vamos. Eu acho que eu não
ela,
vou
vamos,
mais
vamos
fazer.
Fechar a pergunta.
Eu não vou mais fazer nenhuma trivia e a gente vai acabar esse programa cantando um hit do Exalta Samba. Você vai. Fala um aí que a gente vai acabar cantando. É, passa seu arroba aqui.
Arroba Rob Freitas.
Ah, vamos agradecer a Natura Ecos que nos uniu. Na
pra
Amazônia.
Sempre.
Nos uniu nesse programa, entendeu? Nos uniu.
Pode unir a gente também pra outros trabalhos. Eu acho que tudo, assim, um comercial.
É, vamos
eu
fazer
a
mais coisas.
Você pode colocar eu e a Jana, assim, a gente numa diária de 80 horas. A gente tá junto, amor, a gente não vai ligar.
Já tô faz uma hora e meia gravando, não consigo parar, entendeu?
Entendeu? Vai ser tudo. Gente, coloca aí hashtag Jana e Rob Natura...
Não, tem que ter um chip.
Calma, vamos pensar. Pensa.
Robana? Robana é ruim, né?
Não, amiga, calma.
Rojana.
Não, acho que tem que
ser
Rojana. Não.
Não.
Jarro.
Jarro. Comenta aí qual que tem que ser o chip.
Isso, e aí
tá?
Vocês colocam, tipo assim, pra Natura chamar a gente sempre. E a gente também quer mais viagens. Mas eu quero, mais uma vez, agradecer, reforçar tudo que eu falei sobre essa viagem. Foi muito especial e foi muito importante... acho que para nós duas e para todo mundo que tava lá como comunicadores de beleza, criadores de conteúdo, saber que a gente pode também confiar 100% numa marca que tem consciência ambiental, consciência social, racial. Isso é muito importante. Então eu quero agradecer muito, mandar um beijo para todo mundo que a gente conheceu em Belém do Pará. Vocês, eu falei isso e vou repetir que talvez vocês nem saibam, mas a vida de vocês mantém a gente vivo aqui.
E eu espero que vocês tenham vida longa, muita saúde, muita prosperidade. Muita vida mesmo pra… Enfim, pra que mais pessoas conheçam o trabalho de vocês, porque é simplesmente surreal. Agora um pagode, né? Não, agora fala, um você vai falar.
Não, queria agradecer também minha amiga por ter vindo aqui.
Te amo.
Natura Ecos, obrigada. Muitos tucumãs, muitas hidratações, ácidos hialurônicos na nossa vida. Queremos voltar pra Amazônia.
Deixa eu falar uma coisa, que depois que eu já chorei no negócio de Marrocos, eu fiquei emotiva. Quero falar uma coisa sobre Jana. Na internet, às vezes, a gente conhece muitas pessoas que, depois que você vê pessoalmente, você dá uma decepcionada. E a Jana é uma pessoa que, pessoalmente, ela é, assim, 15 mil vezes melhor do que ela consegue ser na internet. Ela é muito real, muito sincera, e ela tem uma energia, assim, muito única. A gente se juntou mesmo na viagem, mas eu sinto que, sei lá, se em algum momento eu precisar da ajuda dela para alguma coisa, ela vai estar muito disposta a ajudar. E ela é uma pessoa que faz o possível para mostrar muito mais o lado dela humano do que só o lado que as pessoas querem ver. Então você é
linda,
muito especial. E se você não for no meu aniversário, sou raivosa. Vou ficar irritada.
Falou, mandou esse textão só
pra
depois
falar essa
cobrar.
Parte, isso, que aí depois já vou criar um fake, já vou fazer um hate. Já vou, entendeu?
Tá, tá bom. Então, eu sou a Jana Rosa, Bonita de Pele. Você me encontra no Instagram Bonita de Pele, site Bonita de Pele, newsletter, temos newsletter, aqui no videocast da Bonita de Pele, no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas de streaming. E obrigada, Natura, por ter unido a gente nesse episódio. E agora vamos terminar, então, cantando um pagode, vai.
Te filmando, eu tava quieto no meu canto. Cabelo
pesado, pesado.
Daquele jeito que eu sei que você gosta. Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta. Tudo bem, um dia vai, o outro vem. Você deve estar pensando… Eu vou gravar isso aqui, outro alguém. Mas se ele te merecesse, não estaria aqui. Não. É, mas talvez você não queira ser… Tem melisma nessa parte. Ou talvez você não queira se entender. Magoada, tá com medo de sofrer. Se me der uma chance, não vai se arrepender. Não, não. Agora você tem que saber. Não. Tá vendo aquela lua que brilha… Jana, misericórdia. Gente, eu tô indignada. Que brilha lá no céu. Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao céu.
Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu.
Um beijo.
Que coisa. Gente, tchau.